Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Pronto, já estamos de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão. São 7 horas e 39 minutos. 7h39 na maior cidade do Araripe. Mandar um abraço para doutor Neilton Mendes. Doutor Neilton Mendes está ouvindo a gente lá na cidade de Parnamirim. Muito obrigado pela audiência aí, doutor Neilton. Alô, Felisbert. Felisbert gostou aí, do repente, né? Do nosso amigo Reinaldo Ribeiro. Pediu para mandar para lá a gravação, viu, Reinaldo? Vou mandar lá pro Beto. Ele conhece também o capitão Hidário, que você citou agora há pouco. Bom, hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui o nosso amigo clínico financeiro, o queridíssimo de toda a cidade de Araripina, Valdir Alencar. Lembrando que o nosso quadro aí sobre economia é um oferecimento do Bom e do Sul Alimentos e também do consignado do Bradesco. Hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos. Primeiramente, vamos cumprimentar logo o Valdir. Valdir, bom dia, meu irmão.
Bom dia, Roberto. Bom dia, Araripina. Para mim é um prazer muito grande estar sempre aqui, trazendo informação econômica para toda a população no nosso programa Você por Dentro da Economia.
Você por Dentro da Economia. Ô Valdir, o que me chamou a atenção aí recentemente é com relação a esse tal de cadastro positivo. Inclusive, eu recebi até um e-mail, né, falando sobre isso. As pessoas que não querem serem incluídas no cadastro positivo, é só dizer que não quer, né?
É, Roberto.
O cadastro... E o que é que significa o cadastro positivo?
O cadastro positivo, ele tem uma única finalidade, que é reduzir o custo do crédito no Brasil. Antigamente, ou há pouco tempo atrás, os bancos, né, financeiros determinavam a taxa de juro e todo mundo pagava a mesma taxa. Então, a finalidade da criação do cadastro positivo é aqueles clientes com melhor comportamento de crédito, com maior liquidez, eles passarão a pagar ou a pelo menos questionar juntamente com o seu banco um juro mais barato.
Certo. Então, isso quer dizer o seguinte: quem tem um nome limpo, né, que paga tudo direitinho, vai pagar menos juros. É mais ou menos por aí, né?
É, na realidade, os bancos, os grandes bancos já fazem isso desde 2006, 2008, né? Eles já analisam com mais profundidade essas informações. O que ocorre hoje é que nós temos no Brasil 4 empresas que vendem informações, que é a Boa Vista, o COD, a Serasa e o SPC, que são os mais conhecidos. Então, o que acontece, né? Hoje é uma fórmula dessas empresas ganharem mais receita. Por quê? Elas vão vender essas informações. Então, a princípio, como você falou aí, que recebeu um e-mail informando que você estava cadastrado, né, nesse processo, adentraram nessa opção 120 milhões de pessoas. Ou seja, 120 milhões de pessoas foram cadastradas. Daqui a mais ou menos 2-3 meses vão cadastrar mais 30 milhões de pessoas, serão inclusas automaticamente 150 milhões de consumidores no Brasil, de pessoas que hoje utilizam crédito no Brasil.
Então, se a pessoa tiver com o nome sujo, ela é incluída também?
Todas as pessoas que participam desse mercado estarão dentro desse mercado.
Certo.
Agora, você não é obrigado a ficar lá dentro, isso é uma questão opcional, inclusive democrática, né? Se você não quiser participar do cadastro positivo, você vai entrar em todas as 4 empresas, SPC, Serasa, Boa Vista e Ecocode, você vai fazer um e-mail lá e vai pedir a sua retirada desse processo. Eu acho que não é uma boa opção, porque quando você sai desse processo, você automaticamente não tem uma nota de crédito atribuída para o mercado financeiro, mas é uma decisão intrínseca, particular, e você que deve decidir se participa ou não. A minha recomendação é que participe sim do cadastro positivo de crédito.
Então, por exemplo, se eu não quero que o meu nome seja incluso aí no cadastro positivo, e aí eu vou comprar, por exemplo, uma geladeira em uma loja qualquer.
Certo.
Aí essa loja não vai ter acesso ao que está lá no SPC com relação à minha pessoa?
É porque, veja bem, como eu te falei, quando essas 4 empresas, principalmente SPC e Serasa, fazem esse cadastro, ela vende essa informação para as finanças, né? Para quem vende a crédito, né? ela vende automaticamente essas informações. Se eu não estou cadastrado, ele não tem como acessar. A empresa pode questionar, né? Isso não é um ponto decisivo de vender ou não, tá? Porque muitas vezes, hoje, quando você vende a crédito, geralmente, o cara parcela no cartão de crédito, né? Ou paga à vista. Então, assim, isso é uma decisão que não vai interferir tanto no consumo final da sociedade.
Ok, nós estamos conversando com o clínico financeiro Valdir Alencar, falando sobre esse crédito positivo, né? É o cadastro positivo. Positivo. Cadastro positivo, exatamente. E que começou a partir de sábado, né, Valdir? Já está valendo.
Já está valendo desde o dia 11, sábado, agora sim oficialmente, porque o governo tem interesse, né, que a sociedade pague menos juros. Então, isso é uma questão também que está sendo acompanhada pelo governo federal, tá? Que mostra uma preocupação, uma sensibilidade na ponta com o consumidor, com aquele que trabalha, com aquele que produz e com aquele que vai adquirir algo a crédito, né? Porque hoje, com a economia estabilizada, você vendo aí uma Selic a 4,5%, é humanamente impossível que o cara esteja pagando na ponta 5, 6, 8% de juros. Então, fica difícil, né, trabalhar desta forma. Então, a ideia é fazer com que o mercado consumidor pague menos juros, né, e que todos ganhem. Ou seja, a gente sempre coloca essa frase que o negócio só é bom quando é bom para os dois.
E por falar em juros, né, Valdir, foi anunciada aí essa redução, né, para o juro, para o cheque especial, 8% é o teto agora, é o máximo que os bancos podem cobrar no cheque especial. Mas também vai aí já incluir também uma taxa lá, para quem tem limite vai ter que pagar essa taxa. Quem usa ou quem não usa o limite, né?
Essa taxa ela não foi estipulada ainda. Ela é uma exigência das instituições financeiras e ela foi apenas colocada como opção. Eu acredito que essa taxa vai ser o diferencial, ou seja, se um banco cobra e o outro não cobra, eu vou ficar com aquele que não cobra. Então, essa taxa ainda não foi efetivada, ela está sendo discutida, tá, para verificar a viabilidade dela ou não. Mas eu acredito que essa atitude de reduzir o juro do cheque especial, ou seja, máximo de 8%, ela abre uma concorrência, ela abre uma disputa entre o mercado financeiro, porque daqui a pouco vai ter banco praticando com juros até menor do que isso.
Valdir, o que é que significou aí essa inflação acima do centro da meta? Porque tem muita gente aí que não está entendendo. A meta do governo ela foi batida, porque era 6%. A inflação foi 4,5%, que estava no centro da meta.
4,31
a inflação, né? Uhum. Então, parece que o centro da meta era 4,25. Passou um pouquinho. Mas hoje, por exemplo, eu estava assistindo a Globo News, e o apresentador foi logo dizendo, a inflação está voltando, como quem a inflação passou da meta do governo em 2019, que não aconteceu, né?
Não, de fato, é especulação, né? Eu acho um sensacionalismo muito grande quando alguém fala isso, porque existe uma margem, né, que a gente chama de margem. Existe o teto da inflação para baixo ou para cima, mas ela tem uma margem de garantia e uma margem esperada pelo governo. Então, a inflação de 4,31, ela passou um pouquinho do teto, mas está dentro da margem que o governo esperava.
A margem era 6%, então ainda tinha muito.
E outra coisa, foi um caso pontual, a gente chama de caso, digamos, localizado, que foi a questão da carne.
Da China, né?
Da China, que atrapalhou bastante, mas eu acredito que está dentro das rédeas do Banco Central.
E, inclusive, essa questão da carne, o preço já começou a baixar, né, o preço da carne, principalmente porque a gente não só tem aí a carne bovina, a carne de porco, tem também aí, tem galinha, o povo pode comer ou pode comer tanta coisa que aí, se você a carne está cara para você vai para outra opção, né?
Com certeza, a gente sempre fala isso, né, de produtos alternativos em todos os sentidos, né, muitas vezes também legumes sobe bastante. Então, essas necessidades básicas você pode substituir automaticamente por outras e daí sim ajudar a controlar a inflação.
Agora o feijão não dá para substituir não, viu? O feijão está caro, está subindo.
O feijão é uma peça fundamental e também que faz parte desse balanço, dessa análise da inflação. Roberto, eu queria falar só um pouquinho sobre o cadastro positivo.
Certo, o que é que faltou aí?
No cadastro positivo vai ter uma nota, né? Essas empresas que vão vender informações, que inclusive já consta aí, nós citamos aqui quatro empresas que vão vender informações do cadastro positivo, mas os próprios bancos, né, os cinco maiores bancos brasileiros, já criaram o Birô de Crédito. Né?
O que é o Birô de Crédito?
Birô de Crédito é uma empresa que vai vender informações tipo Serasa vende informações. Então, assim, os bancos criaram o Birô de Crédito para que eles tenham o controle das informações de mercado, de comportamento de crédito dos clientes, nas mesmas condições que o Serasa tem. Ou seja, o Birô de Crédito eu vejo como um concorrente aí do Serasa. Os próprios bancos se juntando para ter essa informação. Tá? Por isso que eu digo cada vez mais a necessidade da sociedade estar com o seu nome cada vez mais organizado, cada vez mais limpo. Isso não quer dizer que você não possa errar, porque a crise financeira ela pode bater na porta de qualquer um. Então você pode se recuperar sim, aquelas pessoas que estão em dificuldade de ter uma nota de crédito melhor. Existe uma técnica, existe uma maneira de como você melhorar a sua pontuação no ranking, né? Procura um especialista para conversar, a minha situação é essa, essa e essa, para que a gente possa orientar como você melhora o seu comportamento de crédito dentro do mercado e, consequentemente, como melhorar a tua nota. Quando eu falo de nota, essas informações que serão repassadas no cadastro positivo darão notas a 150 milhões de pessoas que vai de 0 a 1.000. De 0 a 1.000. Então, você pergunta assim, qual é a nota aceitável para que eu possa trabalhar com tranquilidade e ter juros menores no mercado financeiro? Ou seja, a nota mínima para você se enquadrar no crédito é 7. A partir de 7, 8, 9. Não vai ter 10. Ninguém é perfeito, todo mundo tem um tipo de risco. Mas a nota começa a ficar verde, o sinal começa a ficar verde a partir da nota 7.
7.
Isso aqui que equivale a 700 pontos. 700 em diante, você começa a ter mais tranquilidade. Quando ela baixa um pouquinho para 6, já acende o sinal amarelo. Chega no 5, o sinal está vermelho. E aí, quando o sinal fica vermelho, as portas podem se fechar.
É igual a nota de escola, né?
É mais ou menos nessa linha aí, tá?
Valdir, tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Ele diz o seguinte, ó, Roberto, pergunta aí o Valdir sobre essa situação, ele não quis se identificar, tem aqui o número do telefone dele, ele disse, olha, há 15 anos atrás eu fiquei devedor em um banco, né? E aí não quitei essa dívida. E passaram-se 15 anos, ele está perguntando aqui se o nome dele continua ainda sujo no mercado.
O que é que acontece, né? É muito importante essa pergunta, né? Ela vai servir para muita gente, porque hoje os bancos têm o provisionamento de uma dívida. Quando você toma um crédito no banco, seja pessoa física ou jurídica, e você não paga essa dívida, antigamente, no 31º dia, os bancos eram obrigados a pagar aquela dívida. Porque os bancos é o seguinte, quando eu não pago uma dívida a um banco, o banco paga por mim e joga em despesa. Existe uma área do banco que faz a cobertura daquela inadimplência e vai jogar em despesa da agência que não recebeu aquele crédito. Hoje é o contrário, hoje mudou bastante. Hoje o provisionamento de uma dívida não paga, ela se dá em 6 meses. A partir do vencer uma parcela, na segunda parcela, no 31º dia, né, o banco já provisiona 10% do valor da operação. Com 60 dias, passa para provisionar 40%. Com 80 dias... né, ele vai provisionar mais 20%, 60%. Quando chegar em 6 meses de atraso, o banco provisiona a última remessa, ou seja, ele zera aquela dívida, ele fica pagando ali escalonadamente e tentando receber do cliente, e vai pagando. No 6º mês ali, ele liquidou, o próprio banco pagou porque você não pagou, o banco pagou sua dívida e levou a débito daquela agência. Então o banco começa a correr atrás do devedor, né? Cobra aí, cobra aqui, cobra acolá. Alguns bancos já estão colocando empresas contratadas para cobrar o cliente. E aí o cara não paga. Vou chegar no caso do rapaz que ligou. Então, depois de 2, 3 anos, o banco tentando receber essa dívida e ele não consegue pegar o crédito de volta, apesar de várias tentativas, ele vende esse crédito para uma terceirizada. A gente chama-se securitização de dívidas. Ou seja, tem empresas no Brasil que sobrevivem de comprar dívidas nos bancos para depois cobrar do cliente. Eles compram geralmente, você tem ideia, eles pagam por essas dívidas em torno de 20% do valor da dívida ou até menos do valor da dívida. Faz o crédito daquele banco de 10% da dívida, 20% da dívida e leva esse ativo para essa empresa. E ela passa a cobrar aquele devedor. Você vai perceber que tem empresas ligando para você que você não tomou crédito com eles. Por quê? Porque eles comparam aquelas dívidas dos bancos. E aí, esse cliente que está há 15 anos que não pagou essa dívida, com certeza vai estar com débito numa empresa terceirizada.
Mas está, por exemplo, no cadastro aí,
tá,
positivo?
Tá. Ele está no cadastro interno daquela instituição.
Da instituição.
Da instituição, porque a lei diz que eu só posso passar até 5 anos cobrando aquela dívida daquele cliente. Até 5 anos pode ficar comigo. Aí depois de 5 anos ela fica só interna, ela fica, digamos, com 5 anos ela aparece no restritivo geral do mercado financeiro. Após 5 anos não foi pago.
Só no banco que ele está devendo.
Ela prescreve e fica só internamente.
Certo.
Então, se eu quiser saber hoje, se eu devo no banco há 15 anos, eu quero saber como é que está a minha dívida e aonde ela está, eu vou no meu banco, onde eu tomei aquele crédito, ou na minha financeira, e digo, olha, tem uma dívida aqui assim, assim. Ele vai dizer, olha, sua dívida hoje está na empresa tal, telefone tal. Aí você liga e faz o acordo, né, de acordo com suas condições financeiras.
Tem outra pergunta aqui, é o Rômulo da Progresso. Roberto, Valdir, queria redirecionar as pessoas que trabalham clandestino. Se pode, ex-sulanqueiros, pedreiros, ele diz que aqui a maioria trabalha por empreita, né? E não tem firma, ou seja, em caso de acidente fica desamparado perante o INSS e até sem crédito bancário, né? Com juros baratos, entre outros. Esse pessoal precisa saber que, devido como está a economia, a Selic está cada vez mais baixa, né? Está melhor, consequentemente, juros mais baixos para quem abre esse tipo de empresa e investir. Tu entendeu mais ou menos o que ele queria?
Entendi. O que o Rômulo está falando é que a gente chama de indigência financeira, né? Que são aqueles profissionais que não tem nenhum tipo de registro, que presta serviço de forma aleatória.
Mas
não
empreita, né?
É empreita e não tem registro, não tem nenhuma acuidade para consigo mesmo. E esse profissional, ele tem que abrir uma MEI, que é o microempreendedor individual. Hoje a gente sabe que o Sebrae faz isso gratuitamente. Você sai de lá com sua empresa aberta, com seu nome fantasia aberto, com as orientações como trabalhar.
CNPJ, tudo direito.
Tudo. Então, todas as pessoas hoje, independentemente, né, de renda, independentemente do que faz, seja um pedreiro, seja um pintor, seja, né, um cara que limpa, faz limpezas em muros, todos esses profissionais, o que vende o pastel na esquina, o que vende o suco, o hambúrguer, todos esses profissionais, a gente recomenda que tenha o registro. Não meça esforço, faça isso, abra sua MEI. O custo de uma MEI hoje por mês é de apenas R$ 55.
R$ 55.
É, varia de acordo com cada segmento, pode ir de 48 a 55. Então, você fazendo isso, você vai pagar um valor pequeno do que você ganha e você vai ter uma segurança de que, se amanhã tiver alguma coisa inesperada, o INSS vai te segurar pagando um salário mínimo até você se recuperar.
Pronto, e só para encerrar aqui a participação do ouvinte, esse mesmo ouvinte que perguntou sobre a questão da dívida dele de 15 anos com o banco, ele perguntou aqui se o banco ou essa empresa que o banco vendeu a dívida pode tomar algum bem dele na justiça.
É muito difícil, né? A probabilidade é muito baixa disso acontecer, né? Porque a gente tem um histórico de que essas dívidas abaixo de R$ 50 mil e que não tem garantias reais, não acontece esse tipo de execução. A gente só percebe que esse tipo de execução tem dois casos, né? Quando eu tenho um crédito que eu tomei que não tem garantia nenhuma, que chama garantia clean, papel, é só papel assinado, não dei nenhuma garantia daquele empréstimo. Então, o banco pode buscar algum bem? Pode, dependendo do valor. Se o valor supera, digamos, mais de R$ 100 mil, geralmente os bancos procuram o que você tem em cartório, o que você tem de veículo, e começa a bloquear aquilo ali. Mas não tem histórico de operações sem garantias, abaixo desse valor, que ocorreram isso. É como se o banco dissesse assim, não vale a pena eu cobrar 50 mil sem garantia, o custo que vai ter
com advogado, né?
com tudo isso, é melhor procurar o cliente, nem que eu receba aí 10% do valor, mas eu prefiro não executar até 50 mil reais.
Vamos encerrar, Valdir, eu queria que você dissesse qual é, início de ano, acaba, né, fez aí as festas de final de ano, pagou as contas, IPVA, pagou a escola de menino, aí sobrou um dinheirinho. Ele bota esse dinheiro aonde, Valdir? Para render alguma coisa.
Olha, é muito importante, hoje nada pode ser, como diz assim, sem pensamento, sem racionalismo, né? A gente, hoje o mercado define eu, você, toda a sociedade, assim como define no crédito, define no investimento, né? Que é o investidor conservador, o moderado e o dinâmico, né? Então, para a gente direcionar um crédito para um aplicador, a gente precisa entender o perfil dele, né? Qual é o horizonte dele. como a maioria dos brasileiros, 95%, é conservador, né? Muitas vezes, até pelo desconhecimento do mercado, onde o risco é moderado e onde o risco é dinâmico. Então, hoje, você pode ter fundo de investimentos com rentabilidade diária, você pode ter CDBs com rentabilidade diária no seu banco, e tem também a antiga poupança, né? A única desvantagem que eu acho na poupança, para toda a sociedade ouvir, é que ela só renda a cada 30 dias. E quando eu aplico em CDB ou em fundo de renda fixa, esse rendimento entra todos os dias na minha conta. Ele vai aumentando todo santo dia. Mesmo que seja pouco, mas é todo dia esse dinheiro vai entrando na minha conta. E a poupança, se eu passo 28 dias com esse dinheiro aplicado na poupança e eu preciso para emergência, eu perco a rentabilidade se eu sacar, porque ele só paga rendimento a cada 30 dias.
Muito bem, Valdir. 8 horas, sexta-feira a gente fala sobre a questão Brasil, Argentina, comércio, China, Estados Unidos, que o tempo da gente esgotou com hoje,
certeza. Meu irmão, viu? Eu quero agradecer aos patrocinadores, ao Banco Bradesco S.A., ao Grupo do Bom do Sul Alimentos, são grandes clientes aqui também de você, da nossa região, grandes empresas, não é? E nós estamos preparados aí cada vez mais para ajudar a sociedade, sempre com apoio e com o parecer dessas empresas.
Muito bem. Sexta-feira a gente volta para falar da semana, fechar a semana econômica, e a gente entra nessa questão do comércio. Tá certo, Valdir?
Tudo bem. Grande abraço.
Um abraço. Começamos com o Valdir Alencar, clínico financeiro. Agora são 8 horas e 2 minutos. Aqui na Arari nós vamos ao intervalo comercial. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.